Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Dando continuidade à nossa agenda do dia, ponto 6.2, audição no âmbito do projeto de resolução 8613, é uma proposta da Iniciativa Liberal, recomendo ao Governo Regional dos Açores a integração e funcionamento contínuo do tratamento de substituição opiácea no Serviço Regional de Saúde. Para esta audição, temos hoje connosco a Associação para a Inclusão Social, do dia, na pessoa do seu coordenador técnico, Cáldar Fernandes, a quem, numa primeira fase, irei dar a palavra para aquilo que entender trazer para os seus deputados sobre esta iniciativa e, posteriormente, abrirei, como do costume, um período de inscrições para algum pedido de esclarecimento final. Posto isto, agradecendo a disponibilidade e a presença, passo-lhe a palavra. Faça favor.
Então, antes de mais, agradecer o facto de terem aqui solicitado o parecer por parte da Associação Novo Dia. O enfermeiro Gonçalo, infelizmente, por motivos pessoais, não pôde estar presente, portanto, tentarei aqui dar o parecer com base no parecer de vários técnicos que trabalham diretamente no terreno todos os dias da associação que é constituído por uma equipa multidisciplinar. Portanto, relativamente aqui ao que nos traz aqui hoje, portanto, ao consultar aqui portanto, a informação que nos chegou sobre a integração e funcionamento de tratamento de substituição opiácea que possa integrar os serviços regionais de saúde, concordamos em parte com esta iniciativa. Concordamos que efetivamente o facto de as dependências serem um problema reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde, que deve então também integrar os serviços regionais de saúde, de forma a que se consiga dar aqui uma resposta mais equitativa, que os nossos, as pessoas que nós apoiamos e que são apoiadas no âmbito desse serviço sejam tratados como cidadãos e não sejam tratados como cidadãos à parte ou à margem, e daí concordarmos com essa integração. E para além disso, acho que há aqui grandes vantagens o facto de ver essa integração no Sistema Regional de Saúde, nomeadamente na própria articulação que depois poderá ser feita, tendo em conta que muitas das vezes as pessoas que integram esses serviços têm algumas dificuldades no acesso ao médico geral de familiar ou médico de família, embora isso já esteja a ser colmatado. Mas torna-se muito mais fácil ter portanto, aqui uma intervenção holística e considerando aqui as várias dimensões, as diferentes áreas, diferentes especialidades e muito mais facilmente através de um sistema regional de saúde a pessoa tem acesso aqui a exames, a encaminhamentos para a especialidade, sem ter que haver aqui alguns constrangimentos. No entanto, entendemos que essa integração não deverá ser exclusiva no sistema regional de saúde, de forma que consigamos aqui garantir que todas as pessoas têm acesso a esse serviço. É preciso ter aqui em conta a experiência acumulada de instituições, nomeadamente a instituição aqui na ilha de São Miguel, que desenvolve este serviço e que, principalmente porque tem desenvolvido também aqui programas de baixo limiar de exigência e de redução de risco e minimização de danos, e que demonstra que esses modelos são extremamente importantes na proximidade de pessoas que integram, portanto, no acesso e integrar esse tratamento, especialmente pessoas que se encontram numa situação de grande fragilidade, pessoas que muitas vezes encontram barreiras ou que têm dificuldade a se dirigir ir aos serviços, convencionais de saúde. Aqui, essas equipas com uma vasta experiência, essa instituição com bastante experiência, portanto, tem aqui uma metodologia de intervenção focada aqui na redução, para além do tratamento, na redução de risco e minimização de danos e que há um conjunto de princípios que são necessários para garantir que a pessoa se mantém no serviço, nomeadamente a questão da relação de confiança, a flexibilidade na resposta, no acompanhamento contínuo, na negociação que é realizada. Portanto, aqui um conjunto de princípios que são importantes e que devem ser adotados a quando da disponibilização de um serviço dessa natureza. E por isso achamos que aqui esta componente deveria ser preservada, ou seja, por um lado é necessário e consideramos importante que haja integração nos serviços regionais, regional de saúde, no entanto não podemos descurar que existe uma percentagem ou um grupo de pessoas que vão ter dificuldade aqui de natureza várias. Portanto, aqui dificuldades em dirigir-se a esses serviços e é necessário que haja essas equipas que possam prestar esse serviço. No entanto, acho que aqui era importante refletir sobre essa eventual integração do sistema regional de saúde, mais propriamente é como é que vai ser feito ou como é que poderia ser feito e como é que funcionaria. Portanto, há aqui alguns aspectos que são importantes serem assegurados. Nomeadamente aqui, continuar a garantir respostas de proximidade. Portanto, isso é um serviço que supõe que haja aqui uma aproximação das pessoas, ir ao encontro das pessoas, principalmente quando falamos aqui no baixo limiar, através aqui de unidades e equipas comunitárias, unidades móveis e equipas comunitárias, para que se consiga garantir aqui o acompanhamento das pessoas que estão integradas no programa. Por exemplo, há determinadas freguesias onde não existe unidades de saúde de ilha, e essas pessoas, como é que iria ser assegurado esse tipo de tratamento? É preciso ter aqui em consideração essa questão. E aqui, mais uma vez, a questão das unidades móveis são importantes precisamente para garantir que há pessoas que não têm viatura, são pessoas, algumas que estão, principalmente algumas que não têm, estão numa situação de enorme fragilidade e não têm como recorrer a esses serviços. E, portanto, é importante ter aqui esse aspecto em consideração. Será importante aqui a descentralização. Acho que a descentralização é um aspecto também fundamental, descentralizar os serviços, portanto, evitar aqui, de alguma forma, uma guetização, uma concentração de pessoas no mesmo espaço, que depois levanta aqui questões relacionadas com o estigma associado ao próprio serviço, associado às pessoas, e é importante haver essa descentralização e a própria ampliação do horário. Ou seja, neste momento, o serviço não funciona ao fim de semana e isso levanta aqui alguns constrangimentos e acho que é importante aqui assegurar, ter em conta que deve ser assegurado esse serviço à semelhança do que acontece a nível nacional, por exemplo, o serviço durante a semana e fins de semana. Depois também temos aqui a questão da formação dos profissionais, isso é um aspecto que achamos fundamental, a questão da capacitação contínua dos profissionais. Por um lado, para além da proposta que é feita e consideramos aqui que isso seja importante, que é, sendo integrado nos serviços regionais de saúde, será importante também que parte da equipa que integra já os serviços possam fazer parte desta equipa, porque são pessoas que já estabeleceram uma relação, são pessoas que já conhecem a dinâmica, que já têm formação ao longo dos anos e que, de alguma forma, já podem também contribuir com o seu know-how para a implementação desse serviço no sistema regional de saúde. Mas, para além disso, acho que a formação deve ser transversal a todos os profissionais de saúde. E essa formação passa por formação no âmbito das dependências, redução de vitimização de danos, entrevista motivacional, trauma informado, intervenção com populações em situação de fragilidade social, porque, pela nossa experiência, muitas das vezes nós, se não acompanharmos o utente aos serviços regionais, ao regional de saúde, não são todos os profissionais, como é lógico, isso também acontece em todas as áreas, mas o tratamento com a presença de um técnico por parte das instituições e sem a presença, acaba por ser diferente. E muitas vezes as pessoas, derivadas às dificuldades comunicacionais que têm, não veem portanto, as suas necessidades asseguradas e, se for necessário, o motivo da consulta ou da ida ao local, acaba por não ser satisfeito precisamente por essas mesmas barreiras. E, portanto, é importante aqui assegurar, através de muita formação, de muita sensibilização junto de todos os profissionais, que integram direto ou indiretamente esses serviços. Depois, a integração de equipas multidisciplinares. Quando falamos num programa de tratamento, não podemos olhar só num modelo biomédico, é preciso considerar aqui um modelo biopsicossocial, e aqui é importante considerar diferentes áreas. desde psiquiatria, psicologia, serviço social, educação social. Portanto, há aqui um conjunto de áreas de profissionais que são importantes integrar e que devem fazer parte mesmo desse processo, não ser só no âmbito de administração ou dispensa, nesse caso da Mercadona, mas também depois ser atribuído automaticamente aqui um técnico na área social e na área de, por exemplo, de psicologia, de forma para as necessidades serem asseguradas e de forma que a gente consiga ver efetivamente aqui um processo de mudança. E depois outro aspecto que também é importante é a articulação, na eventualidade, e aqui do nosso parecer, sendo que não deve ser exclusivamente do sistema regional de saúde, mas também manter aqui alguns serviços que já fazem esse serviço, é a articulação formal entre esses dois serviços. Portanto, aqui um modelo colaborativo. Aliás, há estudos que mostram resultados favoráveis de articulação entre os serviços de saúde e os serviços comunitários. E só assim é que conseguimos dar uma resposta mais holística às pessoas que nós apoiamos. Quando digo nós temos, não é? De alguma forma.
Muito obrigado. Tenho inscrito o Sr. Deputado Russell Sousa, a quem dou desde já a palavra. Dispõe de 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Antes de mais agradecer a intervenção inicial do nosso convidado, Aldo Fernandes, que nos apraz e ajuda-nos também a compreender ainda mais o nosso trabalho enquanto deputados, e eu discuti um diploma desses com as especificidades tão próprias como as dependências na nossa região, que tem uma característica única. Somos uma região de 9 ilhas, cada ilha tem a sua diferença, e é verdade que esta proposta procura uniformizar um modelo para as 9 ilhas, salientando que São Miguel é uma ilha com uma assimetria um pouco diferente das outras ilhas. E é verdade que nós tivemos a audição com o Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha Terceira, que nos explicou como é que funciona, qual é o orçamento anual que necessitam para um serviço desses, que tem cerca de 180 utentes, se não estou em erro. A verdade é que em São Miguel não temos 180, temos um valor muito, muito superior a este valor. E as perguntas que eu gostaria de fazer ao nosso convidado, Helder, era na experiência de Novo Dia, na experiência que tem do terreno, que é muito importante para nós, quando fala que concorda em parte com esta proposta, mas há outras valências que devem ser tidas em conta, na sua experiência, como é que uma proposta dessas poderia
funcionar
em São Miguel? E uma outra questão, tendo em conta também a sua experiência, acredita que há recursos suficientes, recursos humanos suficientes, para entregar tudo no Serviço Regional de Saúde atualmente já?
Bom, em relação aqui, à sua primeira questão, uma das formas que talvez poderia se equacionar é através das pessoas que integram o programa no alto linear e nas pessoas que se integram no programa de baixo linear. Há semelhança que acontece, por exemplo, em alguns serviços a nível nacional, em que mantém-se aqui algumas instituições, por exemplo, em Lisboa tem a Arte de Pinhal, que é que mantém o programa de baixo linear do programa da Metadona, e depois existem as respostas integradas em que as pessoas deslocam-se ao espaço. Aqui a questão de integração nos serviços de saúde é importante porque é uma forma de diminuir aqui a questão de estigmatização associada às pessoas que estão integradas nesse programa e que é visto como, a dependência é vista como um vício, como um mau hábito e não como um problema de saúde. E acho que é importante essa integração precisamente nessa ótica, que é preciso primeiro reeducar os de casa, por assim dizer, e depois, então, os restantes. E aqui seria, numa primeira, diria aqui, se calhar numa fase em que as pessoas que integram o programa do alto linear ser assegurado pelo Serviço Regional de Saúde e as situações de baixo linear ou de redução de risco e minimização de danos ser assegurado por essas equipas móveis comunitárias que já desenvolvem esse trabalho. E era uma forma aqui de aliviar, por um lado, o serviço e também de gradualmente poder ver a capacidade de resposta que a nossa unidade de saúde de ilha tem na integração de muitas pessoas que estão integradas nesse programa, porque, pronto, eu não conheço a realidade da Ilha Terceira, mas aqui a integração das pessoas é um número muito mais elevado. E acho que essa adaptação também vai permitir que gradualmente as pessoas possam integrar esse serviço regional de as unidades de saúde de ilha. Relativamente aqui aos recursos, acho que, por um lado, isso é uma das, penso que as grandes dificuldades que as associações enfrentam, nomeadamente profissionais de saúde, os enfermeiros, que são muito escassos, e que são, a maior parte depois acaba por ser absorvido pelo hospital ou pelas unidades de saúde de ilha e mesmo por outras instituições. Eu penso que fazendo também essa repartição, de alguma forma, de equipas comunitárias que mantêm o serviço nas unidades móveis e outra parte ser assegurado pela unidade de saúde de ilha também poderia aqui funcionar. Claro que isso exigiria que, e daí também a informação, que os profissionais de saúde que já estão nessas unidades de saúde de ilha pudessem também fazer aqui esse trabalho, que é um ato como qualquer outro ato de enfermagem que pode ser assegurado por um profissional de saúde, nomeadamente um enfermeiro.
Obrigado, Sr. Deputado. Vai usar o seu direito de réplica. Disponho de 2 minutos. Faça favor.
Obrigado, cara Alder. Tinha mais 2 perguntas no seguimento das suas respostas e uma outra também. Para ter a ver com o ponto falado de descentralização, ou seja, na sua opinião, não devemos centralizar tudo na unidade de saúde de ilha, ou nesse caso no centro de saúde de Ponta Delgada. Devemos ter uma abrangência de ilha. Ou seja, na sua opinião, faz sentido ter as mesmas valências, mas divididas por outros centros de saúde da nossa ilha também? Vou dar um exemplo claramente para a conversa e também para a opinião. Ponta Delgada, Vila Franca e Ribeira Grande, de forma a abrangermos mais território da nossa ilha. Se na sua opinião...
Aqui quando falo em descentralização é precisamente, se é para ser um serviço, ser integrado no sistema regional de saúde, tem que ser integrado no sistema regional de saúde, ou seja, em todas as unidades. Porque se formos, e isso também temos equipas em Ponta Delgada, temos Ribeira Grande e Lagoa, e dificuldades que, por exemplo, encontramos na Ribeira Grande são diferentes de Ponta Delgada. E uma das coisas que nós encontramos dificuldades, muitas vezes nós, enquanto equipa, temos que nos deslocar a Ponta Delgada com a pessoa para garantir um determinado serviço, porque esse serviço não é prestado na Ribeira Grande. E se formos concentrar apenas nas unidades maiores, Ribeira Grande, Lagoa e Ponta Delgada, as pessoas que são das freguesias ou desses concelhos vão ter dificuldades depois em deslocar-se ao local. Também que o objetivo é, uma pessoa que esteja num programa de alto limiar, que seja trabalhadora e que precise de fazer a administração da metadona, fosse deslocar, se morar, por exemplo, nas Calhetas e que tenha que se deslocar todas as vezes a unidade de saúde de ilha da Ribeira Grande, isso acaba por ser, não é viável. Portanto, aqui é o mais próximo possível, em algumas situações, essas unidades que asseguram principalmente as pessoas que não têm essa capacidade de resposta.
Muito obrigado. Tem inscrito o Sr. Deputado Paulo Chaves. Faça favor, tem a palavra. 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Helder, Dr. Helder, por vir novamente à comissão. Neste caso, em concreto, com o diploma do Projeto de Solução de Iniciativa Liberal. E o Grupo Parlamentar do PST tem 2 questões para fazer, Dr. Helder, para me elucidar. Porque fiquei meio confuso, devo confessar. E fiquei confuso porquê? A realidade da Ilha Terceira é distinta da de São Miguel, por isso é que fiquei confuso. E ainda há poucos momentos atrás, noutra audição, uma outra instituição, uma das maiores, não é? Ou será a maior, a par do Novo Dia, a trabalhar com este público-alvo em São Miguel, teve uma visão distinta do Novo Dia e que o Dr. Helder acabou de nos elucidar. E as minhas 2 questões, só para não ficar confuso e ficar clarificado em relação a este tema, acha que realmente o Serviço Regional de Saúde tem as condições necessárias para responder de forma social e de mais técnica, neste caso na saúde, e em concreto no serviço opiáceo que é dado aos utentes? Acha que o Serviço Regional de Saúde tem, em São Miguel em particular, tem esta capacidade de resposta? E depois, Dr. Helder, é na questão da descentralização dos serviços. Como é que se põe isso em causa, em prática, e de forma é execuível? Porque a Ilha de São Miguel tem 6 concelhos. Portanto, ao invés de ter 2, como tem a Ilha Terceira. E gostava de perceber como é que depois é execuível na prática a descentralização destes serviços. Muito obrigado, doutor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faça favor, tenha a palavra.
Efetivamente, essa questão é uma questão difícil de responder, porque em termos do próprio Serviço Regionais de Saúde, acho que de alguma forma já tem aqui uma capacidade de resposta desafiante. E integrar um serviço com essa natureza vai ser um desafio ainda maior, porque não é só fazer essa mudança, e se pressupõe aqui tempo, pressupõe aqui reflexões sobre a forma como seria feito, os recursos que são necessários, em termos de financeiros, isso também como é que seria, e quando falo idealmente como é que seria. Agora, se a unidade, portanto, as unidades, o Serviço Regional de Saúde aqui na Ilha de São Miguel, se tem essa capacidade de resposta, aí já é outra história. Eu acho que essa questão eu não consigo responder. No entanto, isso seria o ideal. Se há essa capacidade, parece-me que isso pode levar algum tempo. Relativamente à questão da descentralização, quando falamos aqui na questão da descentralização, falamos sempre na ótica da pessoa que se encontra integrada nesses serviços e que, numa ótica de alertar, na eventualidade de isto acontecer, é importante haver uma descentralização para garantir que todas as pessoas têm acesso. Porque pensar numa mudança dessa natureza, que até agora funcionou numa determinada forma, e integrar agora isso num Serviço Regional de Saúde, sem considerar esses aspectos, depois pode incorrer o risco de algumas pessoas não ser assegurado esse serviço a algumas pessoas. Por isso é que falamos aqui na questão da descentralização. Vamos imaginar, pensamos que se calhar temos um grupo maior no Conselho de Ponta Delgada ou no Conselho da Ribeira Grande, por exemplo, e é pensado mais nessa ótica. E depois o Conselho de Vila Franca, o Conselho de Nordeste, não sei precisar números, mas depois isso não era considerado. Essas pessoas iam ficar desprovidas de um serviço. Portanto, aqui é numa ótica de alertar, no sentido de acontecendo, é necessário considerar-se essa descentralização. E isso, claro, que ainda implica ainda mais recursos, implica mais investimento, mais formação. Portanto, é essa questão relativamente ao próprio sistema, não sei se terá essa capacidade de resposta.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Chaves. Pergunto se vai usar o seu direito de réplica. Se assim for, disponho 2 minutos.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Vou usar, senhor. Doutor Hélder, só então para terminar da parte do Grupo Parlamentar do PSD, uma questão clara para ficarmos elucidados. O novo dia, então, é a favor ou não é a favor desta internalização do projeto de solução da iniciativa liberal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faça favor.
Como referi inicialmente, concordamos em parte com a integração dos serviços, ou seja, concordamos que há essa integração, no entanto, há algumas ressalvas que se precisa ter em conta, nomeadamente considerar a própria intervenção que já é realizada, as instituições que já fazem esse trabalho, e se calhar considerar também aqui a questão do alto e baixo limiar como forma de garantir que as pessoas que integram o programa, mas que estão numa outra fase, porque o próprio programa de tratamento não é um para todos, portanto, existe aqui o processo individual de cada pessoa, existe aqui um programa de tratamento individual por cada um, e é preciso considerar o alto e o baixo limiar. E nesse caso do baixo limiar, é importante que haja essas equipas, como atualmente existem, que possam garantir um serviço de qualidade às pessoas que estão integradas no programa.
Muito obrigado. De momento não tenho mais inscrições nesta primeira ronda. Pergunto, Sra. Deputada Hélia Cardoso, faça favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, em especial ao Dr. Hélder. Mencionou há pouco que defende a integração no Serviço Regional de Saúde, pelo que percebi, por duas razões. Uma delas é porque a adictologia é uma doença e, como tal, tem que ser tratada no Serviço Regional de Saúde. Eu vou-lhe perguntar: se um doente do Serviço Regional de Saúde for tratado numa entidade privada, vamos pensar alguém que tem uma patologia muito diferente, que só existe um tratamento no Hospital Champalimau ou CUF, que são privados, deixa de ser um doente do Serviço Regional de Saúde só porque foi mandado para uma entidade privada para ser tratado. Eu entendo o Serviço Regional de Saúde como alguém que é responsável pela gestão dos cuidados de saúde dos açorianos, seja feito por próprios recursos ou recursos externos. O que interessa é que os cuidados de saúde sejam prestados. A segunda razão que apontou para a integração do Serviço Regional de Saúde seria a diminuição da estigmatização. Sendo assim, pergunto-lhe, na sua ideia, as UZIs, as Unidades de Saúde de Ilha, tratariam estes doentes misturados com os outros, ou seja, nos espaços de consulta, nos espaços de tratamento, de enfermagem, ou teriam um espaço à parte para tratar estes doentes? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça favor.
Relativamente aqui à sua primeira questão, quando refiro que as pessoas que devem ser reconhecidas como um problema de saúde, como qualquer outro problema de saúde, é que é no sentido de todas as pessoas que têm um problema de dependência atualmente, quando se dirigem ao hospital ou ao exismo, muitas vezes o tratamento, e não são com todas as pessoas que acontece isso, que existem muitos bons profissionais, mas em termos do tratamento que é efetuado, por ter uma dependência, é só vista essa questão e não é visto como um todo. E, portanto, não é a forma como a pessoa é atendida em consulta é diferente de uma pessoa que não tem consumos. E muitas vezes nós acompanhamos essas consultas precisamente para garantir que todas as necessidades da pessoa, são garantidas. Aliás, há muitas situações em que as pessoas vão à urgência e que, por outros motivos, portanto, existe aqui também questões de, por exemplo, de psiquiatria, doença de base, outro problema de saúde mental, mas como tem consumos, depois a forma como é atendido é focado na questão do consumo e, portanto, não é atendido como um problema de saúde mental, de referir essa questão. Relativamente aqui à questão das vantagens, apontei também aqui outras questões que são de extrema importância, que o facto de uma pessoa ter poder integrar o Sistema Regional de Saúde e ter esse serviço lá, o serviço nesse local, vai permitir que, através da base que existe no EUSISMO, perceber médico de família, o boletim de vacina está atualizado, é necessária alguma consulta, facilmente consegue agilizar essa outra consulta, encaminhamento para outra especialidade. E são aqui asseguradas todas as necessidades do utente a nível médico. Portanto, aqui acho que isso é uma grande vantagem da pessoa poder, quando vai ao médico, poder depois ver assegurado aqui todas as necessidades a nível de saúde assegurados. Relativamente ao espaço em si, a questão da estigmatização, isso é um aspecto que ainda bem que falou, porque esse serviço deve ser encarado como outro serviço qualquer e não deve ser um sítio específico de a pessoa ir fazer a toma. Isso, idealmente, deveria ser um espaço onde existe outros tipos de tratamento, em que a pessoa pode ir lá por um motivo de tratamento de ferida, como pode ir lá por causa de uma consulta, como pode ir lá por causa de fazer a toma da metadona, precisamente para evitar a tal estigmatização que existe relativamente aos serviços que são prestados.
Obrigado. O Sr. Deputado Helder Cardoso, pergunto se vai usar o seu direito de réplica.
Sim, Sr. Presidente. Defende então, Dr. Helder, que o doente da oncologia deve ser tratado em conjunto com os outros, estar nos mesmos locais que os outros utentes do Serviço Regional de Saúde. Um dos requisitos que é pedido é que esteja um polícia junto, acontece isto aqui na Terceira, que esteja um polícia no serviço de que faculta a metadona por uma questão de segurança dos profissionais e mesmo dos outros utentes. Não acha que seria desconfortável num gabinete de enfermagem ou no corredor das consultas termos forças da segurança pública para assegurar a ordem? Porque sabemos que as pessoas quando estão de ressaca não controlam determinados tipos de utentes, pelas descrições que ouço, não controlam os seus impulsos e podem representar um perigo, digamos assim, quer para si, quer para os outros utentes. E considero que isto é a forma mais correta, ou então eliminávamos as forças de segurança e ficávamos, olha, seja o que Deus quiser. Nós ouvimos de manhã à risca, e o que eles defenderam foi, para estes utentes, não só dão a metadona, como tratam as feridas, mas também procuram soluções para os integrar, têm as casas de transição, podem direcioná-los para as casas de transição, têm um conjunto de soluções que um centro de saúde não tem. Mesmo assim, considera que é melhor o centro de saúde. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, faça favor, tenha a palavra.
Relativamente à questão aqui da PSP, quando falamos na questão da PSP, provavelmente também os serviços que são prestados é de um alto e baixo linear. Aqui o que estamos a apresentar enquanto gestão é o alto linear nos serviços, no Serviço Regional de Saúde, mas manter o serviço prestado, nesse caso pela Arrisca, nas questões do baixo linear. Relativamente à questão da PSP, nós temos um centro de alojamento e temos centros de acolhimento de pessoas consumidoras e pessoas que têm processo de reabilitação, que tomam metadona, que tomam outro tipo de medicação, e não temos um polícia à porta todos os dias. Temos três centros, um deles especificamente para pessoas consumidoras que vivem no espaço 24 sobre 24, em que outras pessoas, e aqui pessoas que estão numa situação de sem-abrigo e que não têm outra resposta de alojamento, que todos os dias recorrem ao nosso centro para fazer higiene pessoal, que recorrem ao nosso serviço para fazer higiene pessoal, para ter atendimento, e que não temos propriamente um PSP. Já vi em momentos, principalmente na altura do Covid, derivada da instabilidade que aconteceu, que foi necessário, durante um período, a PSP. Mas, nessa situação, estamos a falar de pessoas que, para além de estar numa outra situação de fragilidade, com consumos, algumas delas estavam em processo de tratamento, outras não. Aqui estamos a falar de pessoas que estão integradas num tratamento que à partida estão mais estabilizadas sob o ponto de vista clínico, e daí talvez nessa fase isso também só avaliando depois essa integração e as coisas como correm, porque também será uma primeira vez que será a nível da atualidade de acontecer que será feita aqui na ilha de São Miguel. Relativamente à segunda questão, eu peço desculpa, mas acho que perdi.
Senhora deputada, se quiser isso.
Doutora Elda já respondeu às questões que eu coloquei. Obrigada.
Muito obrigado. Continuam abertas as inscrições nesta primeira ronda. Pergunto se há manifestação de interesse para tal. Penso não existir. Pergunto-se para abrir uma segunda ronda. Senhora deputada Elda Cardoso, para uma segunda ronda.
Doutor Helder, eu pedia... Obrigado, Sr. Presidente. Pedia só para me esclarecer porque é que é necessário os doentes da dictologia estarem no Serviço Regional de Saúde para terem acesso ao seu médico de família, porque isso é um direito de qualquer cidadão. Claro que quando há falta de médicos de família tem os médicos que dão assistência. Mas é um direito, qualquer cidadão não precisa receber a metadona no Serviço Regional de Saúde para ter direito ao seu médico de família. Eu até vejo aqui a intervenção de entidades como a vossa e como a Arrisca para gerir as consultas. Eu penso, por exemplo, em casos limites de pessoas que andam na rua, que não têm uma morada fixa, para um dia, mesmo que o centro de saúde queira mandar uma notificação para avisar quando é que é a próxima consulta, nem sequer tem um local. Se já tiver um intermediário para o ajudar, para fazer essa gestão, mais facilmente ele não faltará a essas consultas ou aos exames que lhes estiverem marcados. Eu vejo isso até como uma mais-valia. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça favor.
Relativamente a essa questão que coloca, portanto, aqui vamos imaginar o seguinte cenário. Temos uma pessoa que é trabalhadora, integra o programa da metadona há necessidade de a pessoa, ainda um centro de saúde, e aquilo que falava há pouco, vai um centro de saúde fazer um... ninguém sabe o que é que a pessoa irá fazer ao centro de saúde. Portanto, não há identificação da pessoa, a pessoa vai ao centro de saúde, tem a consulta, toma a metadona, faz, portanto, independentemente do motivo que o leva lá, as pessoas não têm acesso a essa informação. É muito mais dignificante para a pessoa estar num espaço onde não é identificado como uma pessoa, e principalmente numa comunidade pequena como a nossa, identificado como uma pessoa toxicodependente. Já houve situações em que algumas pessoas, mesmo por causa do trabalho, a forma identificavam-se e depois dirigiam-se ao espaço e, de alguma forma, há uma conotação, tanto da Associação Novo Dia como da Arrisca, uma conotação negativa derivada aos serviços que nós prestamos, embora os serviços que não prestamos consideramos que são de extrema importância e que devem continuar a ser mantidos. Por isso, a questão de integração é uma questão também de possibilitar às pessoas, e aqui não estamos a dizer um em detrimento do outro, a possibilidade de possibilitar à pessoa de ter diferentes serviços e diferentes respostas para que possa integrar uma delas. Pronto, e daí ser considerar que ser importante essa mesma questão de integrar os serviços de saúde. Relativamente à questão do médico de família, efetivamente há, portanto, sabemos que a percentagem de cobertura de médico de família é bastante elevada no ISISM aqui da ilha, que grande parte das pessoas têm médico de família, mesmo aqueles que não têm, foi criado através do programa Integra, que permite que pessoas que estão em situação de fragilidade tenham essas mesmas consultas, onde esse serviço é assegurado uma vez por semana e que as pessoas, que os nossos utentes se dirigem lá. O que acontece é, quando falo na questão de ter acesso e ser vantajoso, é a pessoa, como já está integrada naquele serviço, não tem que correr um outro serviço. Portanto, é uma questão de... é acompanhado por um determinado médico no Sistema Regional de Saúde que tem acesso ao seu processo e que muito mais facilmente passa uma requisição para um determinado exame ou para um determinado encaminhamento de uma especialidade. E aqui é numa ótica de facilitar. E volto a reforçar, os serviços que são prestados são imprescindíveis, os serviços comunitários que são prestados são imprescindíveis para o trabalho que é desenvolvido. E aqui, frisar que mesmo o trabalho desenvolvido aqui pela Associação Risca é um trabalho fundamental, porque as equipas que intervêm diariamente com as pessoas que se encontram numa situação de grande fragilidade é fundamental, e que daí a questão das equipas móveis ser extremamente importante continuar e garantir esse serviço à comunidade.
Muito obrigado, senhora deputada Hélia Cardoso, para usar o seu direito de réplica. Dispõe de 2 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Doutor Helder, quando começou a metadona, pelo menos na terceira, que é a realidade que eu conheço mais ou menos, começou por ser dada no hospital, num dos serviços do hospital. E foi retirado de lá porque havia a tentação de roubo de medicamentos. E sabe que isso é fácil de acontecer por quem tem dependências a este nível. Por isso é que foi mudado para um sítio específico só para esse efeito. Quando diz que no centro de saúde o utente da metadona passa despercebido. Eu estou a pensar aqui na realidade também da terceira, da UZI terceira, em que tem o funcionário muito solícito à entrada a perguntar o que é que vem aqui fazer para ajudar a tirar a senha. O que é que ele vai dizer? Ah, vem fazer um penso? Vai esconder a sua realidade? Ou vai dizer, vem aqui tomar metadona? Eu acho que não é esconder. As pessoas têm que aprender a lidar com isso. A sociedade tem que evoluir e aceitar que há pessoas que têm situações muito específicas e aceitá-las. Para essas pessoas têm situações específicas e não convém ignorá-las e fazer de contas que não são dessa forma, porque têm. Sendo assim, eu volto a insistir, não acho que há ou deixa de haver estigmatização se o utente for a um determinado sítio contratado pelo Serviço Regional de Saúde ou se for ao serviço de enfermagem, onde vai lá outro utente levar uma vacina, por exemplo. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Faça favor. querendo. Exatamente. Não foi colocada nenhuma questão, por isso disse mesmo que seria acrescentar querendo, não tendo sido colocada nenhuma questão. Continuam abertas as inscrições para a segunda ronda. Penso não existirem. Resta-me, assim, agradecer ao nosso convidado a presença, os esclarecimentos que nos trouxe para a análise deste diploma e dizer que, da parte da Comissão, qualquer outro contributo que queira enviar até o final da análise deste diploma, as portas estão abertas para qualquer eventual envio de mais alguma informação ou outra questão que nos queira facultar. Muito obrigado, em nome da Comissão, à Associação e, principalmente, ao Helder.